Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Tudo bem, bom dia. É um prazer estar participando do seu programa.
Da mesma forma em recebê-lo. Doutor, é claro que agora começam a surgir dúvidas sobre o que vem depois da vacina, né? Antes era preocupação com a chegada da vacina, a eficiência da vacina, se fazia ou não fazia vacina. Agora, uma vez que parece que esses são temas já um pouco mais vencidos, fica aquela pergunta, né? O que vem depois da vacina?
Então a vacina, a gente tem um ano de estudos aí a respeito, né? Então a gente não tem grande estudo de longo prazo. Em relação às perguntas aí que você colocou, a gente pode se recontaminar. É possível. Então a vacina que vai ser a princípio mais usada aqui no Brasil, que é a Coronavac, ela mostrou uma eficácia de 50% para casos leves, né? 51,4%. Isso quer dizer que tem ainda uma boa chance de que, mesmo vacinado, você contrai o vírus. Mas ela tem uma eficácia de 100% para impedir casos graves, né? Então, quer dizer que quem tomou a vacina, quase com certeza, não vai parar numa UTI por conta do Covid. Mas não quer dizer que a pessoa não vai contrair e não quer dizer que ela não vai ter sintomas e também, não quer, mais importante do uso, não quer dizer que ela não vai passar, né? Então, não é porque eu tomei a vacina que eu posso agora visitar meus avós que não são vacinados, né?
Uhum.
Você ainda pode passar, né? Você está protegido, mas eles não estão. Tem que esperar eles tomarem, né? A partir do momento que eles tomarem, eles estão protegidos também e não vão ter os casos graves, não vão ter uma evolução grave.
Claro, doutor, tem aquela questão também de que são duas doses da vacina, né? A gente já sabe disso também. Mas, normalmente tem um período ali, um prazo entre uma dose e a outra. Feita a primeira dose da vacina, a pessoa, depois de ter tomado a primeira dose, ela pode, nesse período de intervalo, ficar contaminado com Covid-19? E se caso isso for possível, o que acontece?
Então, mesmo depois da segunda dose, ainda pode contaminar, né? E da primeira dose, claro, mais ainda. Daí o que a gente tem é uma eficácia em torno de 70% de proteção para casos graves, né? Então você está meio protegido contra casos graves, né? Melhor do que nada, mas ainda não é uma proteção de 100% como é com a segunda dose. Então realmente entre uma e outra o ideal é continuar tomando todos os cuidados.
Claro.
Mesmo tendo tomado as duas doses, né? Uhum. Até que como a máscara ela está ali para não só te proteger, como proteger as outras pessoas, né? E você ainda, mesmo vacinado, pode ainda passar, né? Então, enquanto a gente não tiver uma vacinação, uma cobertura vacinal no país muito grande, tipo 90%, provavelmente a gente vai ter que continuar usando máscara em locais públicos.
Claro. Doutor, sobre essa questão dos efeitos colaterais, ou os efeitos da vacina, o que a gente já sabe e tem comprovado a partir, né, da experiência de início de vacinação no Brasil?
Sim. Olha, assim, a gente não tem nenhum evento colateral muito grave, né? Tem alguns relatos de reações alérgicas, que assim, acontece com qualquer fármaco novo, qualquer fármaco que você vai usar, né? Que a pessoa não tenha conhecimento. Então, raríssimos casos de efeitos colaterais graves. Acho que até agora nenhum, com certeza, ligado à vacina, né? Ainda estão estudando para ver se pode ter alguma outra interferência. E o que é mais comum é dor local, então dor no braço ali onde aplicou a vacina, né? Tipo uma dor muscular, assim, fica meio dolorido. Quando encosta, quando deita em cima do braço, dói, né? Quando vai dirigir, virar o volante, dói um pouquinho. Então, uma dor moderada ali no braço. Febre em algumas pessoas, muitas pessoas têm se queixado de dor de cabeça. Esses efeitos parecem ser um pouco mais intensos, um pouco mais frequentes com a vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford em relação à vacina Coronavac, né? Então, coisas leves por enquanto, né? Então, não tem nenhum relato de nada muito catastrófico. Nas vacinas que são usadas fora do país, a vacina da Pfizer, tem uma documentação razoável já de casos de reações alérgicas graves, né? Mas aqui, nessas que a gente está usando, por enquanto, a gente não tem esse relato.
Claro. Doutor, tem aquela preocupação, né? A gente fala no início da pandemia, a gente começou a falar e ouvir termos como a vacinação e o efeito rebanho da vacinação. Quanto nós teríamos que ter de população vacinada para que a gente tivesse realmente esse fenômeno acontecendo? Qual é a expectativa do profissional, né, da área da infectologia com a questão da vacinação e realmente efeitos de proteção da população?
Então, olha, eu pessoalmente, assim, de uma opinião pessoal minha, eu acho que o efeito rebanho, a gente não vai poder contar com isso nesse vírus, tá? Porque como mesmo as pessoas vacinadas podem ter colonização, infecção nasal, né, e isso é ser assintomático, então assim, mesmo a pessoa que está com a vacina, o vírus pode chegar até o nariz, se reproduzir ali no nariz, na mucosa nasal, né, e ser transmitido, e a pessoa não apresentar sintoma nenhum. Tá? Então, isso é possível em quem já teve Covid, em quem já tomou a vacina. Tem alguns estudos que estão avaliando qual que é a frequência disso agora, não posso afirmar exatamente qual que é a frequência, tem um estudo grande lá em Abu Dhabi que estão fazendo com isso, para ver qual que é a frequência de pessoas que são vacinadas e transmitem, né? Mas isso acontece, é fato. Tá? Então, o fato de você estar vacinado não quer dizer que você não transmite. Então, a gente não vai ter imunidade de rebanho, provavelmente, entende? Porque se eu tiver lá 90% das pessoas vacinadas, né? A gente fala em imunidade de rebanho normalmente em valores desse tipo, né? 80%, 90% da população vacinada. Para sarampo e para varicela é 90, 95%, né? Mas pro Covid, como eu posso ter infecção assintomática, mesmo que tenha 100% vacinado, é possível que o vírus continue circulando. Tá? O que vai acontecer quando tiver 100% da população vacinada, ou 90%, é que os internamentos em UTI vão cair bastante, né? Ou vão desaparecer os internamentos em UTI por Covid, e a gente não vai ter mais essa emergência de saúde pública. Né? Então, o problema em si vai estar resolvido com 70%, 80% das pessoas vacinadas, a pressão por leitos de UTI e tudo mais, isso vai reduzir bastante. Mas o vírus provavelmente vai continuar circulando. Tá? Então, a pessoa que quiser se proteger contra o Covid, contra a doença grave, contra a insuficiência respiratória, ela vai ter que tomar vacina. Tá? Eu não imagino nenhum cenário onde você consiga escapar disso.
Uhum. Doutor, tem a questão de que, obviamente, a vacina trouxe esperança para as pessoas, de uma esperança em retomar um pouco a vida, né? Questão da volta às aulas, retomada da economia, enfim, embora nós já entendemos, enquanto população, que os cuidados, como o uso de máscara, o distanciamento entre humanos, isso tudo é uma coisa que a gente vai viver por um bom tempo. A pergunta é, por quanto mais tempo estimado, mesmo com a vacinação, nós deveremos ter esses cuidados redobrados, doutor, como hábito, como disciplina?
Acho difícil que a gente consiga, infelizmente, abandonar isso antes do final desse ano, né? A gente está num passo muito lento de vacinação, né, por enquanto. Se continuar no ritmo que a gente está vacinando aqui no Brasil, a gente levaria 2 anos, 3 anos, 4 anos para vacinar a população, 90% da população. Né? Essa demora está mais relacionada à falta da vacina do que a nossa capacidade de administrar a vacina, né? Uhum. Então, eu acho que assim que a produção aumentar, que cheguem novas vacinas, aí tem talvez a aprovação da vacina russa, né, a Pfizer, que faz uma das vacinas aí, também pediu autorização para vender no Brasil, né? Eu acho que isso vai acelerar, né? Mas eu acho difícil que a gente tenha aí uma boa cobertura de 80%, 90% antes do final do ano. Então, eu acho que eu contaria aqui, para não me decepcionar, que pelo menos até dezembro a gente vai usar vacina, vai usar máscara e tomar esses cuidados aí.
Claro. Doutor, uma última questão. Nós, hoje também, um pouco mais cedo, entrevistamos um profissional médico pediatra aqui do estado do Rio Grande do Sul, membro da Sociedade de Pediatria Gaúcha, que a sociedade acabou nessa semana, nesses últimos dias, levantando uma bandeira em defender a retomada das aulas presenciais, em especial para as crianças menores, levando em conta os danos, né? Tem a crise sanitária reconhecida, mas também tem outros danos, como depressão, sobrepeso, tristeza, outras questões do âmbito da saúde emocional também, que ficaram muito evidentes no ano passado. E um dos argumentos é que, muito possivelmente, vai levar em torno de 2 a 3 anos na perspectiva dessa sociedade, para que haja vacinação disponível, por exemplo, para o público menor de 16 anos de idade. O senhor compactua com isso como médico infectologista?
Sim, eu acho que até 2 a 3 anos é uma perspectiva até otimista, porque nenhuma dessas vacinas foi testada em crianças, né? Todas elas foram testadas, aqui testou, a população mais jovem testou para 16 anos, maiores de 16 anos. Então, ninguém testou essa vacina para criança. E as crianças, elas têm lá algumas complicações, né, de ter alguns quadros lá de inflamatórios, sistêmicos com Covid, mas eles são ainda extremamente raros, né? Então, a população infantil é que, no custo-benefício ali para a vacina, é que tem mais a perder e o menos a ganhar. Para eles, é uma doença completamente benigna a Covid, na maior parte das vezes, né? Uhum. Não estou dizendo que é 100%, mas na maior parte das vezes, é benigno. Então, vai demorar muito para a gente se sentir seguro em recomendar a vacinação das crianças, né? Porque elas não qualquer quantidade de efeito colateral que a vacina venha a ter para eles, no custo-benefício já vai pesar para não vacinar, né? Por conta da benignidade da infecção neles. Então, realmente, eu não contaria com a vacina em crianças. Acho que 2 a 3 anos seria uma perspectiva otimista. Acho que realmente tem que talvez vacinar os professores, né, os funcionários da escola, as crianças. Não vejo nesse momento nem indicação, né, e não vejo isso acontecer num período breve, né. Então, os meus filhos, se surgisse a oportunidade de vacinar eles amanhã, eu ficaria receoso até em oferecer a vacina, porque não foi estudado nessa faixa etária, né, e o malefício da doença em si é pequeno. Tá?
Entendi.
Então, para dar um relato bem pessoal, os meus filhos, as aulas voltaram ontem, eles foram para a escola, né, sem maiores preocupações. Acho que eles têm mais a ganhar indo para a escola, realmente, da questão emocional, educacional, do que do risco da doença.
Entendi, fica bem claro isso. Doutora, a gente está falando bastante sobre a questão do que vem pós-vacina, porque ela está acontecendo, claro, em menos velocidade do que a gente gostaria. Quais as suas orientações, então, doutor, sobre essa questão do processo de vacinação, em especial no Brasil, que é onde nos interessa, e o que a gente deve pensar daqui para frente? A gente sabe já que pessoas um pouco mais jovens, quem está na ativa, possivelmente não terá essa vacina no primeiro semestre, é certo, né? Há uma expectativa de um segundo semestre. O que a gente pode, assim, tentar entender entre os vacinados e os não vacinados?
Assim, o governo vai tentar, a lógica diz que a gente tem que vacinar primeiro quem tem mais chance de ficar muito doente, quem tem mais chance de pressionar o sistema de saúde. Então, a vacina vai ser por ordem decrescente da idade, né? Vai demorar um pouquinho realmente para chegar nos mais jovens, mas assim, faz sentido, né? Eles têm realmente menos chance de complicação. Infelizmente, as pessoas vão ter que ter paciência. Eu acho que a pressão econômica para surgirem novas vacinas, serem aprovadas novas vacinas, é enorme. Então, eu imagino que os fabricantes aí que têm essas formas para fazer a vacina estão muito interessados em aumentar a produção da maneira mais rápida possível. Então, acho que esse ano, realmente, o que for possível ser produzido de vacina vai ser produzido, né? E vai ser comprado, eu espero, pelo Brasil, né, pelo governo. Então, acho que a gente não vai ficar nesse ritmo tão lento aí por muito tempo, né? Imagina que os fabricantes lá devem estar realmente fazendo tudo possível. Né? Então, as pessoas vão ter que ter realmente um pouco de paciência, continuar tomando cuidado, evitar as aglomerações. A maior parte das pessoas que eu vejo que quando pegam, a exposição normalmente é dentro de casa, assim, né? Dentro de casa, digo, é uma reunião familiar com um tio, um sobrinho, um primo, né? Onde a gente se relaxa e tira a máscara e, né, e abraça, às vezes chega perto. Então, não é no mercado, indo uma vez por semana no mercado, na padaria, que as pessoas estão pegando. É realmente nessas situações que eu sei é doloroso, mas são evitáveis, né? São situações que a gente pode evitar, né? Então, a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais, né? A vitória tá chegando, né? Os fabricantes estão com tudo para produzir as vacinas e esperar um pouquinho que vai chegar a sua vez.
Perfeito. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença e explicações aqui. Um forte abraço, uma boa semana.
Um abraço, Beverly. Obrigado pela oportunidade.